Gente, a paz do Senhor. Retrato? Peraí. Aí, antes que derreta. E o liso volta a ser afro. Deixa eu falar da alegria de estar com vocês aqui para falar da palavra de Deus. Alegria de estar aqui para falar da palavra de Deus. Deus abençoe. Vai aumentar. Deus abençoe. Pastor Frank Mendonça, pastora Kênia, esse casal tão querido, tão dedicados às coisas do reino. E tenho certeza que a bênção que Deus colocou sobre a vida deles está te alcançando também. Aumenta o som. Que bom que vocês estão interessados em ouvir. Deus abençoe Marcos Nunes. Marcos é uma bênção, é muito bom revê-lo. Eu estava com vontade de ouvi-lo. Ainda bem que tudo para o reino vale a pena. Você está com vontade de ouvir a palavra de Deus? Eu acho que eu não fui ouvida ou não fui entendida. Está baixo? Então, é o quê? É pessoal? É? É porque vocês estão falando muito. Foi ele que disse. Ele que falou ali, ó. O cara lá de cima. Cadê sua Bíblia? Cadê sua Bíblia? Muito bem. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 10. Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10 e o verso 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Quem achou? Quem achou? Quem achou? Senhor, tá coisado aqui ainda. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. O verso 6, gente, eu vou ler. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. Repitam comigo o verso 6, no 3, bem forte. 1, 2, 3.
O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles.
Diga aí o Espírito do Senhor.
Está
fraco, digam aí o Espírito do Senhor.
O Espírito do Senhor
se apoderará de ti.
E
te mudarás. Diga e te mudarás. Você sabe o nome dessa pessoa que está ao seu lado? Se não souber, não me engane. Pergunte agora. Vai que o amor da sua vida está sentado aí do lado. Só que não. Se for menina, né? Para o menino e menino para menina, claro. Já sabe o nome dele ou dela? Olha para mim aqui. Chega. Já deu. Eu gostaria que você só desse uma encaradinha nessa pessoa bonita que está ao seu lado e diga para ele ou para ela assim: o encontro está marcado. Para com isso, olha para mim aqui. Não é com gracinha, não, é na graça. Você não tem noção do que o céu armou para alguém que está sentado aí do teu lado. Eu estou dizendo que o céu armou para alguém que chegou aqui hoje. Então eu gostaria que você olhasse dentro desses olhos e dissesse isso para ela ou para ele: o encontro está marcado. Deus te achou aqui hoje. Alguém percebeu que Deus está aqui? Alguém percebeu que Deus está aqui? Alguém percebeu que Deus está aqui? Então tá. Olha para mim, eu vou ser sucinta. Eu só quero compartilhar um negocinho com as meninas. E com os meninos. Eu acho que vai ser interessante. Se alguém tiver a fim de ouvir. Olha só. Mais baixinho, só um pouquinho. O Saul tem um pai rico. Uma ordem é dada, mas não é cumprida. Os empregados responsáveis pela frota de jumenta descuidam. E algumas somem. E quando somem, o que seria natural? Manda os empregados buscarem. Eles são pagos para cuidar. E já que não foram responsáveis com o trabalho, que vá procurar o que se perdeu. Só que de repente o pai tem outra ideia. Eu poderia mandar um dos empregados, mas ele chama Saul e diz: eu não vou mandar empregado não, quem vai é você. Chama um moço. Cadê os moços? Tem pouco assim, é? Tem moço aqui? Ia falar uma coisa, mas eu não... Chaquete. Os moços. E que se mantêm moços. Até que se casem. Esses moços estão aqui? Eu vou ter que desenhar? Chame um moço para te acompanhar. E volta para casa com essas jumentas. Ele sai de casa focado em uma coisa: eu preciso encontrar essas jumentas. Não eram para ter desaparecido, mas desapareceu por um propósito maior. O cuidado não era para ter dado errado, mas deu errado por conta de um propósito maior. Não era para ter sido assim, mas foi assim por causa de um propósito maior. Não era para ter sido assim, mas Deus permitiu isso por conta de um propósito maior. Alguém já entendeu? E eu estou sentindo graça de Deus aqui para profetizar. Algumas coisas na sua vida só se perderam por conta de um propósito maior. Tem poucas mãos erguidas entendendo, então eu vou falar mais uma vez. O que deu errado não era para ter dado errado, o normal não era dar errado, mas Deus deixou dar errado por conta de um propósito maior. E se eu fosse você, eu adorava, porque você parece que era para ter dado errado, mas não deu. Alguém disse que foi um vacilo, mas Deus está aqui para dizer: você só nasceu por conta de um propósito maior. Agarra a mão de alguém perto de você e diga isso: você só está viva. Diga: você só está vivo por conta de um propósito maior. Você só veio para cá por conta de um propósito maior. Você só está aqui dentro por conta de um propósito maior. E eu quero adorar a Deus porque esse propósito maior já foi decidido na eternidade. E eu vou te falar uma coisa. Eu já chorei demais por conta de algumas coisas que deram errado. Aí depois de alguns anos eu entendi. Ah, é porque o propósito era maior. Valeu a pena ter chorado a noite inteira. Eu, nova convertida, tinha 16 anos. Chegou um menino lá na igreja, Assembleia de Deus do Brás, na Vila Cisper. Tão bonitinho. Todo coisadinho. Ai, bati o olho nele e disse: é. Paz. A besteira dele foi sorrir de volta. Quer namorar, Isa? Ah, eu quero. Quero mais é beijar na boca. E beijei. Beijei uma semana. Beijei uns 15 dias. Isso o quê? Eu tava namorando, não tava ficando. Que foi, que foi, que foi? Deixa, deixa, escuta. É sério, ele me pediu namoro. Só que aí assim, eu tava beijando, mas eu tava orando. Eu vou falar de novo. Eu tava beijando, mas eu estava orando. Aí um dia orando, eu quase não tenho visão, sabe? Mas aquele dia eu tive. Eu vi um animal que a metade era branco e a outra metade era marrom. Fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Por que enquanto eu estou orando, eu estou tendo a visão de que um animal é uma metade, outra metade, outra cor? Fiquei orando para Deus me fazer entender. O que eu não estava discernindo é que a pessoinha que estava tão encantada era metade ovelha e metade bode. Literalmente. Ele estava cantando com jovens, ele estava ceando, ele estava levando a vida dele normal. Só que até hoje, eu não me lembro direito como foi isso, mas a gente descobriu. Ele, baiano de Ilhéus, mudou para São Paulo. E aí quando eu descobri a verdade, ele era casado, abandonou a mulher dele, foi embora para São Paulo dando um de solteirinho. Aí claro que eu tinha que decidir. Eu tive que abrir mão. Não quero namorar com você. Doeu. Partiu meu coração. Chorei. Doeu. Mas dias depois, dias, quem está me ouvindo? Dias depois, um propósito maior aparece na porta da igreja com 1,90m. Maior literalmente. Aqui. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Irmão grosso. Aquele foi meu primeiro contato. Passou uns dias, eu fui na sede resolver uns negocinhos, que eu era secretária da igreja. Quando eu voltei, quem está pregando? Ele. Pregando muito. Eu entrei, sentei, de repente ele apontou o dedo para mim e disse: essa moça de camisa branca. Eu tremi. Vai que... Tremi. Fica de pé. Aí eu fiquei, ele disse: por esses dias aconteceu isso, isso, isso. Eu olhei para minha mãe assustada, porque só minha mãe sabia, e minha irmã. Por esses dias aconteceu isso e isso. Menina, Deus manda te dizer que você é como um vaso escondido na olaria, mas na hora certa Deus vai te colocar na vitrine. Eu não pregava não, eu tinha um ano de crente. Aí ficamos amigos. Eu já estava apaixonadíssima por ele, mas eu ficava quietinha. Queria saber qual é que era. Aí um dia, tomando um café, ele abre a Bíblia, tira uma foto. Era ele e a noiva dele, linda. Cabelão, uma cinturinha, um negócio assim, grande. Aí, eu disse: ela é linda demais. Minha noiva. Quantos anos? 5 anos. Então tá. Aí ele voltou para Salvador. Quando deu 2 anos, o que ele profetizou para mim começou a acontecer. O que ele profetizou para mim começou a acontecer. Eu fiquei desempregada, só estudava. Comecei a ir para cultos e começou os convites a chegarem. Aí eu estou mexendo nas minhas coisas e encontro um papel. Era a biografia dele, que não tinha muita coisa para ser dita, mas estava com endereço. Eu disse: o baiano, vou escrever para ele. Aí eu escrevi e no final eu disse: manda um beijo para sua noiva. Aprende comigo, fia. Mandei um beijo. Quando eu mandei a carta, ele me respondeu um mês depois, dizendo que havia terminado. Porque ela disse para ele: eu não quero me casar com alguém que tenha ministério. Vai vender pasta de dente, trabalha de porteiro no meu prédio, mas ministério eu não quero. Que dó, né? Que aí terminar. Olha pra mim, você já vai entender onde eu vou chegar. Terminaram. Olha bem pra mim. E hoje, Geldi Batista do Santo Júnior, pai dos meus filhos. Só 3. Quer que eu te diga uma coisa? Lá em Salvador, há quase 20 anos atrás, a gente não se conhecia. Deus usou uma profetisa, uma mulher de Deus, e disse para ele: a tua esposa não é desse estado. Deus me mostrou, ela é de outro estado. Ela é baixinha, morena. Foi dando todas as minhas características. E disse: vocês vão casar. Vocês terão 3 filhos. 2 meninos. E por último virá uma menina. Fora outras coisas de ordem particular, que tudo foi se cumprindo. Eu vou falar uma coisa para alguém que está me ouvindo aqui. Deus não permite que se perca nada se não tiver um propósito maior logo ali na frente. Eu vou falar de novo, porque eu estou profetizando. Deus não permite que se perca nada se não houver um propósito maior logo ali na frente. Essas mãos erguidas é para alguém que está recebendo a palavra? Pois levante a sua cabeça. Eu não tive referência de pai, eu te contei isso numa outra oportunidade. Eu não tive referência de lar, de família, pai, esposa, filhos, tudo na conformidade. Mas o céu restituiu isso logo aqui na frente. E eu vou te falar uma coisa. As jumentas se perderam. Mas foi uma isca. Porque enquanto ele anda para resolver coisas da terra, Deus vai atraindo ele para um propósito superior. E no percurso até encontrar as jumentas, existe uma trilha. Enquanto ele sai de casa para procurar, cansado e exausto de 3 dias de caminhada, ele quer voltar para casa, porque não encontra. É quando o moço que lhe acompanha lhe diz assim: nós já chegamos até aqui. Quem sabe Deus nos revele, através de um homem de Deus, onde essas jumentas foram parar. Vamos até o profeta Samuel, e quem sabe Deus use ele. Saul diz assim: eu não posso ir, porque o meu pão acabou, e eu não sei ficar com fome. Filho de pai rico, criado com tudo na mão, ele não sabe o que é passar necessidade. Mas quando Deus quer levar alguém para um propósito maior, ele sabe exatamente aonde mexe para treinar esse alguém. Se eu fosse você, eu adorava, porque aonde Deus está mexendo é a área de treinamento. Levanta a tua mão, porque Lerema Súria. Deus está mexendo em alguma área da tua vida? Então levanta as duas mãos, abre a boca e diga: Deus, eu te agradeço. Abre a boca e diga: Deus, eu te agradeço. Abre a boca e diga: Deus, eu te agradeço. Pode agradecer, porque a área que Ele está mexendo é a área que Ele vai te engrandecer. A área que Deus está mexendo é a área que Ele vai te prosperar. A área que Deus está te treinando é a área que Deus vai te usar. Você pode agarrar a mão de alguém que está ao seu lado e dizer isso: a área que Deus está mexendo. Fala olhando nos olhos dela agora. A área que Deus está mexendo é a área que Deus vai te engrandecer. Está ouvindo? Você está ouvindo? Está doendo? É a área de treinamento. Está machucando? É a área de treinamento. Ele faz a ferida, mas Ele mesmo sara. Ele mata, mas Ele faz viver. Adora Ele, porque Ele sabe aonde está mexendo. Eu não sei ficar sem meu lanche. Pois é no lanche que Deus vai mexer. Eu não sei viver sem. Pois eu tiro e provo que você sobrevive. Embargou, aleluia, não foi? Pois eu estou falando de Bíblia. Para trazer Saul para algo maior. Deus sabe exatamente a área que vai treinar ele. Mesmo porque, para um nível de propósito, a estrutura tem que estar preparada. Santo Deus. Talvez nem você tenha dimensão do que o céu vem forjando para colocar sobre a sua vida. Mas é assim que te diz o Senhor. Desde o teu nascimento eu venho investindo. Desde o teu nascimento eu venho investindo no propósito que eu tenho na sua vida. Oi, levanta a cabeça. É por isso que você, Deus não deixa desistir. Sim, tem gente que Deus não deixa. Tem gente que solta tudo pro alto e Deus não vai atrás. Mas com Jonas Deus prepara peixe, mas não deixa escapar. Você é tão marcado por Deus que Ele vem ficando na tua cola. Você não tem dimensão do que Ele está preparando, mas eu quero adorar, porque essa isca foi perfeita. Você vai voltar para casa pisando, mas firme no propósito. Eu vou. O que eu mais temia me sobreveio. Foi o que disse Jó. Eu não fico sem pão. Vai ficar. E ficou. O que eu vou fazer agora? Vamos até um profeta de Deus. Deus vai usar ele. Está tudo perdido? Deus tem gente na terra para te orientar. Olha aqui para mim. Deus tem gente na terra para ser usada. E não é coincidência. Tem gente sentada do teu lado que é como uma flecha na mão de um valente. Deus está preparando um ambiente para te lançar lá. Deus está preparando pessoas para te lançar no meio delas. E para isso Ele tem que te forjar. E para isso Ele tem que te treinar. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Porque tem uma caixinha de surpresa sentada do teu lado. A euforia. Oi, a alegria de você ter pulado e dançado muito hoje. Parece que acabou agora porque você está voltando para a tua realidade. Não é? Pois foi para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Hã? Você não vai precisar de máscara para pular e nem para cantar. Porque enquanto você pula aqui, está doendo aqui dentro. E Deus está te chamando para a realidade. Eu estou mexendo aí para te treinar. E quer saber? Eu quero adorar a Deus. Porque eu serei ministrada por gente que está sentada aqui. Eu quero adorar a Deus. Querem me cantar, Erebaia? Porque os meus filhos ainda serão ministrados por alguém que está sentado do teu lado. Porque tem mistérios de Deus descendo aqui. E quem está com a mão erguida é porque quer. Quem está com a mão erguida é porque deseja. Então levanta ela mais alto e diga: Deus, os teus planos é bem-vindo em mim. Eu quero orar. Eu quero orar porque essas jumentas que se perderam não são maiores que os propósitos do Eterno. Eu quero orar porque esse sentimento não pode ser maior do que a fé na promessa feita no ventre. Ora, machere maior. Eu quero orar porque Deus trouxe pessoas aqui para te inserir no reino. E serei o Ramaia. Se eu fosse você, eu adorava a sede pelas coisas do reino. Vai voltar a brotar. Súria, eu vou falar uma coisa. Talvez você não dimensione agora. Você chegou até aqui. Essas jumentas já estão onde tem que estar. Fazem 3 dias que você está andando para resolver. Foi assim que Deus usou o profeta. E não resolveu, não foi? Não resolveu do teu jeito, porque você não tinha chegado onde Deus quer. Mas agora que você chegou aqui, eu te digo, as jumentas estão no lugar. E você fica para receber o que o reino reservou para a tua vida. Se eu fosse você, adorava a Deus com mais vontade. Porque aquilo que virou uma bagunça na tua vida vai voltar tudo para o lugar. Porque alguém já está com o coração voltado para o alto. Aleluia. Pode adorar a Deus com vontade? Pode. Você não vai resolver essas jumentas enquanto o teu coração não estiver depositado no reino. É assim. É assim que te diz o Senhor, Saul. Levante a cabeça. Olhe para cá. Desocupa o coração. Eu vou falar bem baixinho. Essas jumentas estão roubando o propósito do reino. É ínfimo demais para o nível da proposta. O que é jumenta comparado com trono, com legado, com influência? Levar a sua. O que é jumenta comparado ao ministério? O que é essa frota comparada a um reino em que Ele te faz herdeiro? É ínfimo demais esse negocinho para a proposta que Deus está fazendo para a tua vida. Eu estou sentindo uma graça de Deus, porque alguém está caindo na real. Esse encanto por jumenta vai acabar, porque o reino está te atraindo. E eu quero adorar a Deus, porque quem está sentado do teu lado vai ser um doutor no reino, vai ser uma médica no reino, advogado no reino, pregador para o reino, profeta no reino, cantor no reino. Oramassória, pode adorar, porque o céu está preparando um encontro. E tudo, me ouve. Tudo que envolve a sua vida vai ser usado pelo reino. Tua profissão, teu vigor, a tua voz, tuas habilidades, Espírito Santo, tua facilidade de comunicação que o tráfico quis usar. O céu vai usar para o reino. Oi, olha aqui. Vem. Samuel chega no lugar da reunião com Saul. E a palavra é essa. Senta aqui. Tem uma cadeira vazia. E a Bíblia diz que é um lugar de honra. Não queira menos do que isso. Não queira menos do que um lugar de honra em Deus. Por favor, levanta a sua cabeça. Olha para mim. Não queira menos do que estar em Deus em lugar de honra. E a proposta não é cadeira. É vida. Posição que ninguém vai tirar de você. Decide onde você quer sentar hoje na vida. Se nas esquinas onde há vergonha, ou se no lugar de honra para onde Deus está te conduzindo. Menina, resolve qual é o lugar que você quer ocupar hoje. Moço, decide aqui agora. Qual é o lugar que você quer sentar? Qual é o lugar que você quer habitar? Se em vergonha, em desonra, ou no lugar onde alguém olha e respeite? Oh, aleluia! Dá para resolver hoje ou vai deixar para depois? Dá para entender que a proposta de hoje é um lugar de honra? Você pode sair da vergonha hoje? Por um tempo eu tinha muita vergonha da desonra de adolescente que eu fui. Eu não usei drogas, mas os 13 aos 16 foi tanta balada na vida. Eu tinha vergonha de encontrar na rua alguém que eu já tinha ficado. Eu tinha vergonha. Porque o pecado traz vergonha. Mas eu encontrei o meu lugar em Deus. Vou falar de novo. Eu encontrei o meu lugar em Deus. Casei com honra. Espírito Santo. E ninguém pode me olhar com olhar de acusação, porque não há vestígios daquela velha natureza. Ah, eu estou profetizando e alguém vai entender. Porque eu decidi sair do lugar de desonra e sentar no lugar de honra. Eu aceitei o convite, olha eu aqui. Alguém está me ouvindo? Deus, todo peso que o diabo trouxe sobre a vida de alguém está sendo quebrado aqui agora. Porque se você decidir um lugar de honra, Deus quer te fazer sentar nele. Quem é que pode adorar porque está entendendo a proposta? E quer saber? Senta, eu sento. Aceita, aceito. Cozinheiro! Lembra, ele quase volta porque o pão acabou? Eu te disse que Deus não permite que nada se perca se não tiver um propósito maior logo ali na frente. Acabou o pãozinho, mas a chamada do Samuel foi essa: cadê o cozinheiro? Lá vem ele. Cadê aquele pedaço de carne que eu falei para você deixar assado? Lá vem o cozinheiro com um tacho de carne quentinha. Senta, Saul. Ainda bem que você não voltou, porque o pãozinho acabou. Tem banquete preparado para você. Tem poucas mãos erguidas se estiver entendendo o nível da conversa. Se você quiser parar por causa do pãozinho, a decisão é tua. Eu vim aqui para profetizar: o que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem para tua vida é bem melhor. Fica de pé. Solta o que tem nas mãos. Agora, agarra a mão de alguém perto de você. Se agarrou para pular, agora agarra para orar. Fecha tudo aí, fecha. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Fecha os corredores aí, fecha.
Só quero ver você, só quero.
Fala pra ele.
Ver você, só quero ver você.
Encontrou uma mão pra segurar? Encontrou uma mão pra segurar? Menina, menina, a profecia do pastor Frank já pode começar se cumprindo hoje. O Brasil não tem uma número um. Existem 7 mil que não se dobraram diante dos profetas de Baal. Você está aqui? Do jeito que você está segurando a mão dele ou dela, segura por favor. Mais baixo, olha para mim. Por favor. Samuel unge Saul. A unção que vem sobre a sua vida é para reinar. Nesse reino de paz, o diabo não vai te perturbar. Reine. Nesse reino de perdão, a culpa não vai te vencer. Reine. Nesse reino de acusador, há um sangue que te justifica. Tem paz nesse reino. Tem perdão nesse reino. Olha para mim. Nesse império de trevas e tristeza, há um reino onde os filhos da luz, aonde chegam, as trevas são vencidas e dissipadas. Do jeito que você segura a mão dela, você é batizado no Espírito Santo? Alô? Você lembra que você já foi batizado no Espírito Santo? Você lembra que o batismo no Espírito Santo existe? É coisa do reino. E se você quiser navegar nesse oceano, ele está aqui te chamando para entrar. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Oi. de ti. Essa unção que desce sobre a tua vida, Saul, é para reinar. As trevas não te domina, reine. A frieza não te vence, reine. O medo não te domina, reine. E o Espírito do Senhor Jeová se apoderará de ti e te mudarás, e te mudarás. E o Espírito do Senhor se apossará de ti e te mudarás. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E o Espírito do Senhor Jeová se apossará de ti e te mudarás, e te mudarás.
Vem mudar, encher este lugar.
Chama, chama ele.
É o
chama,
desejo,
chama
do meu
chama,
coração.
Chama.
Sermos inundados por tua glória, Senhor. O Santo Espírito, és bem-vindo.
Chama, chama por ele.
Vem,
chama, chama,
encher,
chama,
encher,
chama.
É o desejo do meu coração.
Ei, vem, vem. Vergonha desfaz, e a vergonha desfaz, e a vergonha desfaz. Vem pro lugar de honra, vem, vem pra presença de Elebaras.
Vergonha desfaz,
Orimanas,
a vergonha desfaz.
Dá um abraço em alguém, diga pra ele: o teu lugar é no reino. Dá um abraço nela, vai. E diga: teu lugar é no reino. Dá um abraço com vontade, diga: o teu lugar é cheio, cheio, inundado. Cadê os profetas daqui? Cadê as meninas cheias do Espírito Santo? Eu provei.
Santo Espírito,
chama, chama por ele. Fala pra ele.
É o desejo,
fala,
do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vem inundar, encher este lugar.
diga.
O mais doce amor.
Levanta as mãos.
Liberta meu ser.
A tua mão erguida é rendição. É rendição. Renda-se.
Tua presença.
Cadê você que está afastado? Você que por conta de jumenta se afastou do propósito do reino, mas quer voltar para a presença do teu Deus. Vem, sai do seu lugar, é hora de voltar. Se você deseja o reino de volta na tua vida, onde há paz, perdão, alegria, sai do seu lugar e vem entregar a tua vida a Jesus. Tem alguém chegando aqui. Vem, vem, desce dessa galeria. Vem entregar a tua alma a Jesus. Vem pro reino. Vem pro reino onde há paz.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
Vem, vem, vem pro reino.
Vamos provar.
Vem pro reino. Chegando aqui, vem, sai dessa galeria e vem pro altar. Vem pro altar onde tem perdão. Vem pro altar, entrega a tua vida, Jesus, aonde tem novidade de vida. Perceba, ouve. Se do teu lado tem alguém que ainda não é crente ou afastado do evangelho, pergunta, pergunta, você já é crente? Você já faz parte desse reino? Esse reino onde tem perdão para o pecador. Esse reino que oferece o céu por herança. Cadê você? Você que ainda não é crente. Quando você morrer, Deus não vai te jogar para dentro do céu. Essa decisão é tomada aqui. O Deus que amou o mundo de tal maneira, amou dando Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça após a morte, indo para o inferno. Se você quer o céu, confessa Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você quer o céu, vem para Ele a partir de agora. Torne pública a tua confissão de que você é pecador. Assume isso diante de Deus. Recebe perdão, porque o Cristo que perdoa está te esperando aqui. Me ajudem. Perceba se a pessoa que está ao seu lado é alguém que precisa de ajuda. Vamos lá. Pergunta para ela, quer o céu? Se você quiser o céu, eu vou até lá na frente com você. Já tem alguém vindo ali? Dá para comemorar porque Jesus salva? Eu disse, dá para comemorar. Jesus salva.
É o desejo do meu coração. Sermos inundados por paz.
Tá chegando mais alguém ali. Vem. Traz ele. Vem, vem, vem. Vem, vem. Jesus na sua vida de um jeito que você nunca viu. A tua história é feita de dores e de perdas. O Cristo revelado te trouxe aqui para dizer: o que eu permiti se perder na tua vida, eu permiti por um propósito maior. Eu quero revelar o céu para você. Eu quero revelar novidade de vida. Mas essa decisão é tua. Se você quer o céu, se você está aí nas galerias, desce. Jesus está te esperando aqui. Nós vamos orar. Se mais alguém quer o reino de paz, perdão, justiça, decide o que você quer aqui agora. Só quero
ver você.
Só quero
ver você.
Só quero ver você.
Alguém quer ver Jesus diferente hoje aqui?
Só quero ver você.
Só quero
ver você.
Está se entregando a Jesus? É mesmo? Eu quero uma menina aqui para fazer companhia para ela. Tá fazendo companhia para ela? Então sobe, fica mais perto dela. Você também? Tá se entregando a Jesus também? Fica perto dela. Você tá se entregando a Jesus também? Tá? Fica grudado nele aí. Quem é que está se entregando a Jesus aqui? Bem-vindo.
Só quero.
Quem é que está se entregando a Jesus aqui? É ele? Você está acompanhando ele? Entregando a Jesus aqui. Tá voltando? Você tá acompanhando ele ou você tá voltando também? Dois garotos aqui, por favor. E você? Tá voltando? Mais um garoto aqui, por favor. Você tá voltando para Jesus também? Uma menina. Vem cá, uma menina. Aqui do lado dela.
Só quero
ver você.
Você tá voltando ela? É tu? Tu? Já Vocês dois? Vocês dois estão se entregando a Jesus? Uma menina e um menino aqui. Mais uma menina aqui. Aqui, ó, fica aqui junto com ela. Uma para cada. Ela está se entregando a Jesus, é? E tu? Está se entregando a Jesus também? Fica do lado dela aí. E aí, quem é? É mesmo? Essa moça também? Está se entregando a Jesus? Cadê mais uma menina aqui para mim, por favor? Fica do lado dessa lindona aqui. Vai orando na vida deles aí. Ministra na vida deles, diga para eles, você é do reino. Você é de Deus. Estendam as mãos para cá e comecem a orar também. Ora, ora, igreja. Que os céus fechados se abram. Que o reino venha se mover aqui.
Venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram.
Levanta as mãos.
Teu reino venha mover.
Bora.
A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Teu reino vem, nossa fé está em nosso Deus.
Aqui tem uma vida, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis.
O teu reino
dá pra comemorar o céu.
Nossa fé está.
Aleluia.
Em nosso Deus.
Que se abra.
Que se abra o céu. Se abram,